todos desejamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Ministro de Estado e das Finanças para responder a estes pedidos de esclarecimentos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às questões colocadas pela Sra. Deputada do CDS, em relação aos apoios às empresas, estão referidos 5 mil milhões de apoios diretos às empresas. A dimensão que referiu refere-se a uma dimensão. Para além disso, há um outro aspecto que é, além dos 5 mil milhões de euros que já estão previstos, através do InvestEU, que também vai ser financiado também com a participação do Banco de Fomento e do aumento de capital do Banco de Fomento, estão disponíveis mais 9 mil milhões de euros de financiamento para as empresas. E o Governo tem feito um conjunto significativo e muito forte e robusto de apoios às empresas. Também para responder aqui à questão colocada pelo Sr. Deputado do PSD, no primeiro trimestre executámos só de apoios a fundo perdido às empresas cerca de 1.200 milhões de euros. Um ritmo que é não 50%, não 100%, é 150% superior à média mensal do ano passado. E o principal indicador da eficácia destas medidas é que a taxa de desemprego anunciada hoje pelo INE está em valores muito abaixo do que eram expectáveis. Senhor Deputado, olhe para a taxa de desemprego, 6,5% da taxa de desemprego. Provavelmente até vai ficar no cómputo do ano abaixo do que temos no nosso programa de estabilidade. Uma taxa de desemprego de 6,5%, quando o PSD anunciava o desastre na relação à taxa de desemprego e o caos provocado pelo aumento do salário mínimo para cerca de 1 milhão de trabalhadores que ia provocar o aumento da taxa de desemprego. Ainda em relação às questões colocadas pela Sra. Deputada do PSD, do investimento público, por um lado diz que critica do CDS o excesso de gastos públicos e de investimento público, por outro lado diz que o investimento público não é suficiente. Eu queria, e a Sra. Deputada, referir que enquanto governou, o PSD não promoveu investimento público, rasgou investimento público. E ainda hoje pagamos indemnizações decididas em tribunal por conta dos investimentos que rasgaram. Está aqui o que é que os governos de facto decidiram. A evolução dos contratos lançados e assinados de investimento público decididos pelo Governo. Compara o Governo do PSD-CDS e o Governo, e o último ano do nosso Governo, que é cerca de 4 vezes superior ao número de contratos lançados durante o seu Governo. Porque parte dos investimentos que estão aí a referir, por exemplo, em 2015, tem a ver com aquele investimento que tinham cancelado, lançado pelo anterior Governo Socialista e que só iriam retomar no último ano de execução do quadro comunitário. E está a ver, a maior parte dos investimentos executados durante o mandato do seu Governo, não foram decididos pelo seu Governo, foram decididos pelo anterior Governo do Partido Socialista. O seu Governo não decidiu, a única coisa que fez foi rasgar alguns contratos. Em relação às questões colocadas sobre a residência, queria-lhes informar que isso é no âmbito dos serviços sociais da Administração Pública e da Missão Social da Administração Social Pública, como qualquer empresa e qualquer outra entidade também tem, verdadeiramente, a sua missão. Relativamente às questões colocadas sobre o novo banco pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, o Governo irá sempre cumprir a lei. Nesta fase, não nos devemos precipitar, porque ainda falta um elemento muito importante, que é a auditoria do Tribunal de Contas, que ainda não temos o conhecimento da versão final dessa auditoria. E para isso, não sabemos, só depois de fazermos uma avaliação de toda a informação, incluindo a auditoria do Tribunal de Contas, saberemos qual o montante que poderemos e deveremos, através do Fundo de Resolução, se deve transferir para o novo banco. E isso será sempre de forma feita com exigência, com rigor, no âmbito do cumprimento de contratos e de compromissos internacionais e sempre cumprido a lei. Isso posso lhe garantir. Em relação à segunda questão sobre o novo banco, que tem a ver com as decisões regulatórias do Banco Central Europeu, eu queria chamar a atenção de dois aspectos. Por um lado, essas decisões são de natureza temporária, Segundo lado, o que temos que olhar é também para as questões que têm a ver com o contrato que foi assinado. E é nesse âmbito que tem que ser avaliado a decisão que vai ser proposta pelo Fundo de Resolução e pelo Banco de Portugal, porque é no âmbito do cumprimento de um contrato, de compromissos internacionais, e também é preciso ter em consideração a natureza temporária dessa decisão regulatória que referiu. Senhor, em relação às questões colocadas pela senhora deputada do PCP, nós estamos de acordo que é preciso uma forte recuperação da atividade programada no Serviço Nacional de Saúde. Nesse âmbito, o Governo comprometeu-se, através das aprovações da Lei do Orçamento de Estado, com um conjunto de iniciativas, do Partido Comunista, de forte contratação de recursos humanos e de investimento para o Serviço Nacional de Saúde, iniciativas de investimento sem precedentes e de recrutamento de profissionais sem precedentes, e vamos, naturalmente, cumprir rigorosamente o que nos comprometemos no âmbito do acordo para o Orçamento de Estado para 2021. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado do André Silva, do Partido PAN, queria chamar-lhe a atenção de uma coisa. Ao contrário do que refere e do que, não sei se propõe, nós não queremos aumentar impostos. Não achamos que seja necessário aumentar impostos para pagar os efeitos da crise e as contas da crise. Isto porquê? Porque, paulatinamente, na anterior legislatura, o atual Governo e a maioria parlamentar que o suporta foram provando medidas de recuperação económica e social que também permitiram atingir o equilíbrio das contas públicas. Por isso mesmo, não vemos, nesta fase, ao contrário de outros governos, necessidade de aumento de impostos global. Sem prejuízo disso, as questões ambientais que coloca são questões importantes e estamos sempre disponíveis, de acordo com os outros partidos e em particular também com o PAN, a fazer caminho nessa área para procurar, não só também concretizado na própria proposta de orçamento, em medidas que ajudem a combater as alterações climáticas. Relativamente às questões que colocou sobre o combate à corrupção, queria-lhe referir que ainda hoje o Governo, em Conselho de Ministros, aprovou um pacote de diplomas de combate e prevenção da corrupção. Queria-lhe também referir que o que refere em relação aos orçamentos dos órgãos de soberania não tem nada a ver com os tribunais, aquilo tem a ver com uma despesa excepcional que em 2022 não se materializa, portanto, não afeta os orçamentos dos órgãos de soberania, portanto, nesse sentido, pode ficar tranquilizado. Relativamente às questões que coloca sobre o fim das moratórias e sobre os riscos de novos bancos e ter que pagar faturas associadas a isso, queria-lhe referir várias dimensões. O Governo tem, por um lado, feito e já implementou um pacote muito significativo de empréstimos às empresas, já neste momento com garantia do Estado, que atinge o valor de cerca de 10 mil milhões de euros de empréstimos às empresas com garantia do Estado. Isso tem implicações fortes no financiamento das empresas. Ao mesmo tempo, o PSD critica os riscos associados a isso, mas ao mesmo tempo diz que nós damos apoios suficientes às empresas. Eu lembro que no debate de discussão do Orçamento para 21, uma das principais críticas do PSD era os riscos contingentes associados a esses empréstimos com garantia do Estado. E esses empréstimos com garantia do Estado fazem parte de um equilíbrio entre o esforço que o Estado faz, o apoio às empresas e também, neste caso, também permitem, no quadro entre o apoio às empresas e o financiamento do setor bancário, também garantir que as perdas não sejam só no setor bancário. Também, ainda nesse âmbito, e o Sr. Ministro do Planeamento pode a seguir também aprofundar essa questão, se entender, também temos no próprio PRR medidas que vão ajudar a fazer esta transição. Não só, como referi, que estão 1.500 milhões de euros já previstos de via Banco de Fomento para ajudar as empresas a transitar para o período pós-moratórias. Também temos já previsto, também a esse nível, 9 mil milhões de euros que vão via InvestEU com a participação do Banco de Fomento, que também ajudará a fazer esta transição, e outros mecanismos que ajudarão a fazer a transição para o fim das moratórias. Também queria dar nota que o fim das moratórias tem a ver com o retomar do normal processo de pagamentos. Esperamos que a economia, nessa altura, também já esteja em franca recuperação. E, em segundo lugar, que os países que já terminaram as suas moratórias, o processo foi muito mais pacífico do que se antecipava. Penso que ainda falta responder às questões relevantes colocadas também sobre sobre a recuperação económica, e estou particularmente de acordo com esta questão. A eficácia das medidas de apoio decididas pelo Estado às empresas, e que hoje o INE confirma com a taxa de desemprego de 6,5%, Sr. Deputado, eu queria só lembrar que no anterior governo do PSD, por não ter havido apoio às empresas e por ter sido uma crise, apesar da economia ter caído menos no último ano e por não ter havido apoio às empresas, a taxa de desemprego chegou a atingir valores superiores a 16%. O INE vem agora confirmar uma taxa de desemprego de 6,5%. E como refere, isto permitiu manter a capacidade produtiva das empresas. E manter a capacidade produtiva das empresas não é só importante no apoio aos trabalhadores que têm, manter o seu emprego, mas também vai ser agora crucial para assegurar uma recuperação da economia muito rápida que antecipamos para este ano e para o próximo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos dar início agora à segunda ronda de pedidos de esclarecimento. Tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Ministro, salários dignos e emprego com direitos são elementos centrais para garantir dignidade na vida de cada um, para responder à situação que vivemos e para assegurar um caminho de desenvolvimento económico e social do país. O Governo não pode ignorar a catadupa de despedimentos coletivos que estão a ter lugar a pretexto do surto epidémico, a destruição de postos de trabalho. Tal significa a Eureste, a Global Média, a Cofina, a TAP, por exemplo, incluindo com processos de chantagem e de pressão sobre os trabalhadores nestes despedimentos coletivos. Como não pode assistir impávido e sereno e cúmplice ao encerramento da refinaria do Porto, à destruição de mais de 1000 postos de trabalho, com consequências tremendas para a economia local e regional e que significa mais desindustrialização e mais dependência externa do país. O caminho tem que ser outro: pôr Portugal a produzir, combater o desemprego, a precariedade, criar emprego com direitos, valorizar significativamente os salários, garantir a proteção social de quem está em situação de fragilidade. E, Sr. Ministro, o que é que tem a dizer aos trabalhadores que estão a ser despedidos, que precisam do seu posto de trabalho? Aos milhares de trabalhadores cujos salários não lhe permitem sair da pobreza? Aos trabalhadores que continuam à espera dos apoios sociais, apoios que têm que lhe chegar rapidamente, Sr. Ministro? O que tem a dizer a todos estes trabalhadores que objetivamente não encontrou resposta neste documento que o Governo apresenta? O Governo não pode passar ao lado da resposta urgente a esta realidade, nem pode ignorar que são os trabalhadores que produzem a riqueza do nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Neste debate gostaria de deixar aqui algumas considerações e algumas questões. Quanto às considerações, começar por dizer que o PSD apresenta aqui hoje uma iniciativa na qual recomenda ao Governo, entre outros aspectos, que o Programa de Estabilidade 2021-2025 seja complementado com um conjunto de medidas estratégicas e meios que devem ser mobilizados para acelerar a recuperação das empresas, do emprego e do rendimento das famílias que foram muito afetadas durante esta fase da pandemia. E esperamos, pois, por isso que o Governo vá ao encontro desta necessidade e ao encontro desta recomendação que aqui o PSD deixa. E gostaria, Sr. Ministro, de relembrar aquilo que tantas vezes o PSD disse no âmbito da discussão e aprovação do Orçamento de Estado para 2021. O PSD disse, e relembro, que a verba prevista pelo Governo para as medidas no âmbito do apoio à Covid-19 eram insuficientes. E nessa altura nós dizíamos que eram insuficientes e a situação ainda não se tinha agravado. Portanto, é mais que natural que hoje tenhamos chegado onde chegamos. É que, de facto, nos primeiros 3 meses deste ano, a Segurança Social excedeu a margem de aumento para o ano inteiro, no que diz respeito a estas medidas no âmbito da pandemia, do apoio à pandemia Covid-19. E dizer, portanto, que o PSD tinha razão. Houve muito irrealismo por parte do Orçamento de Estado para 2021. E esse irrealismo está aqui presente. E, portanto, Sr. Ministro, agora é importante que o Sr. Ministro explique se o apoio às famílias, aos trabalhadores e às empresas fica comprometido fruto deste irrealismo. E depois também dizer que no programa de estabilidade, bem referido, um aumento da despesa com subsídios. Muito bem, Sr. Ministro, sem pôr em causa a necessidade de ir buscar aos lados para acolher a necessidade de cobrir determinada despesa, é importante que o Sr. Ministro diga onde vai cortar.